Arari FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado 12 de janeiro às 8 horas é o déficit no Arari Previ, a conta que não fecha, as aposentadorias que estão por vir, o rombo que pode aumentar se nada for feito. Qual a solução para o problema? Debate geral desse sábado 12 de janeiro, falando sobre o Fundo Previdenciário de Araripina, com o presidente do Arari Previ, Valmir Simeão, o presidente da Câmara de Vereadores, Evilásio Mateus, o líder da oposição, vereador João Dias, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 5 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 5. Estamos chegando no debate geral de número 31 aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM. Há 28 anos, líder absoluto em audiência. E o tema do programa deste sábado, dia 12 de janeiro de 2019, é o déficit no Arari Previ. A conta que não fecha, as aposentadorias que estão aí já por vir, né? O rombo que pode aumentar se nada for feito. E qual a solução para o problema? Nós vamos discutir hoje no debate geral sobre esse assunto com o presidente do Arari Previ, Valmir Simeão, o presidente da Câmara de Vereadores, Evilásio Mateus, o líder da oposição e ex-presidente da Câmara também, vereador João Dias, e conosco aqui na bancada do debate geral. O oferecimento é da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia, bem aqui em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Você pode participar do programa nos encaminhando aí críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões pelo WhatsApp. Faça perguntas aqui para os nossos convidados. O telefone, o WhatsApp da Rádio Arari FM é o 9191-0116. 9191-0116. Você também entra em contato conosco através do 3873-1187. Mas a gente prefere pelo WhatsApp. Bom, vamos cumprimentar aqui os nossos convidados. Inicialmente, vamos no sentido horário, o senhor Valmir. Seu Valmir, justamente esse microfone aí que está com barulho. Pronto, seu Valmir, muito bom dia.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia a todos os presentes aqui, representando o Poder Legislativo de Araripina, na pessoa de João Dias e Evilásio Mateus. Bom dia, sociedade de Araripina.
Ok, presidente da Câmara, Evilásio Mateus, bom dia, prazer recebê-lo aqui, amigo.
Prazer é todo nosso, Roberto. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, o presidente do Arari Previ, Valmir Simeão, bom dia, o vereador líder da bancada de oposição, João Dias, bom dia a todos os ouvintes, principalmente os do município de Araripina.
Vereador João Dias, prazer recebê-lo aqui, amigo, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, Valmir Simeão, o presidente do Arari Previ, bom dia, o presidente da Câmara de Araripina, o vereador Evilásio Mateus, e é uma honra estar aqui para participar desse debate sobre o Arari Previ.
Aí a gente vê se apresenta aí alguma solução para o problema, né, João?
Bom, exatamente.
Seu Valmir, me passe aí como é que está a situação hoje do Arari Previ para a gente debater com os nossos parlamentares aqui a situação do Arari Previ, né, do Fundo Previdenciário de Araripina, e ver quais as soluções aí que a gente pode obter com esse debate.
Pois não. Veja só, professor Roberto, o Arari Previ hoje pode-se dizer que não está totalmente saudável, porque ainda estamos fazendo muitos ajustes, mas no que diz respeito aos débitos decorrentes da gestão anterior, aquele de curto prazo, o débito de curto prazo deixado pela gestão anterior, foram todos quitados. O prefeito Raimundo Pimentel teve o cuidado de pagar tudo. Pagou, inclusive, o que ficou de dezembro de 2016, pagamos o que ficou de 2017 e durante toda a sua gestão, de 2 anos para cá. Hoje, o Arari Previ não deve a nenhum sócio seu, quer seja aposentado, quer seja pensionista. Então, com todas as contas em dias, estão pagando o empréstimo do consignado, que hoje é cerca de 40 mil reais por mês, também está sendo pago. Todo mundo tem direito aí à Caixa Econômica Federal e fazer o seu devido empréstimo, caso seja necessário.
Agora, seu Robin, mesmo assim tem um déficit ainda, né?
Ah.
Todo mês, por exemplo, eu acho que a prefeitura tem que tirar dinheiro de alguma secretaria para pagar esse déficit que existe no Araripev.
Foi bem, Roberto. Realmente existe. Eu falei do débito de custeio a curto prazo, né? Aquele que tinha salário atrasado dos aposentados do Araripev. Agora, o que tinha anterior lá, de todas as sugestões, o débito do Araripev hoje é 30 milhões de reais, que nós estamos acabando de fechar o parcelamento em 200 vezes, vai dar uma base de 150 mil reais por mês, e o prefeito de Araripina está devidamente consciente que vai ter possibilidade de honrar este parcelamento. Caso acontecendo isso, que falta pouca coisa para fecharmos, o nosso jurídico em Recife está nos finalmente para trazer a minuta para ser aprovada pela Câmara de Vereadores de Araripina, o Araripev para ser credor de 30 milhões de reais.
Vereador Vilas Matheus, presidente da Câmara, 30 milhões de reais, o presidente aí disse que já foi tudo dividido, né, as parcelas de 150 mil reais, não é isso? É, exatamente. Foi parcelado em 200 parcelas, exatamente. De 150 mil reais, que exatamente dá os 30 milhões de reais. Qual a solução, Vilas? Mesmo porque vem muitas aposentadorias por aí e o déficit pode aumentar, né?
Roberto, a Câmara de Vereadores, por iniciativa de todos os vereadores, promoveu uma audiência pública com a presença do representante do Ministério Público, e era para ter tido também a presença de um representante do Tribunal de Contas do Estado, que ficou impossibilitado pela mudança da data. Mas que todos os assuntos debatidos foram enviados, a ata, tudo para o Tribunal de Contas. Eu sempre tenho dito que Araripina é um município grande com problemas de município pequeno. E esse Araripev, Roberto, é um problema que me preocupa muito, mas me preocupa muito mesmo. E não é um problema de 4, 5, 6, 7 anos, é um problema antigo, desde sua criação, ainda quando Fernando Henrique era presidente, que obrigou praticamente os municípios adotarem o regime próprio de previdência para salvar o regime geral, foi criado o regime próprio da grande maioria dos municípios brasileiros. Alguns gestores que tinham essa visão, que é a realidade hoje, não aderiram ao regime próprio e continuaram no regime geral, que é aquele INSS pago pelo governo federal. O porquê? Porque a receita do Araripev, Roberto, é bom dizer a todos os ouvintes, sei que a grande maioria sabe, mas alguns acham, né, e se perguntam de onde vem o Araripev, o dinheiro do Araripev. A receita do Araripev é em cima do salário do servidor. O servidor paga 11% para ficar depositado e o município paga 14%. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Vamos supor que você é funcionário do município de Araripina, efetivo. Você ganha R$ 1.000. Você vai pagar 11% do seu salário. Esses 11%, tira esses 11%, dá R$ 110, manda para o Araripev. Sobra R$ 890, né? Então você ganha R$ 1.000, paga 11%, fica R$ 890. Em cima dos seus R$ 1.000, o município de Araripina vai pagar 14%. Então, em cima do funcionário Roberto Gonçalves, o município de Araripina vai mandar pela parte patronal R$ 140 para Araripev. É um exemplo prático. O município paga por você R$ 1.140 e você só recebe R$ 890. Então, a receita, o caixa do Araripev, é feito desses dois vetores. Um, os 11% descontados do servidor, 2%, os 14% pago pela gestão, pela parte patronal. Como também na iniciativa privada. Toda iniciativa privada que contribui para o regime geral tem esses dois vetores. Tem o que é descontado do servidor e tem o que é pago pelo patrão, pelo dono da empresa. Aí é um tá bronca. Por quê? Porque muitos que passaram, não foi Pedro, nem João, nem Maria, foi muitos que passaram, não fizeram o dever de casa como era para ter sido feito. Ele descontou os 11% do servidor, não mandou para Areprev e ainda não pagou os 14% da patronal. O Areprev ficava meses e meses sem receber receita. O Areprev teve um tempo que a sua despesa era mensal 238 mil. Sua receita beirava 600 mil. Então, todo mês, sobrava mais de 300 mil. Então, teve uma época que o Araripref tinha quase 3 milhões de reais em caixa.
Era superavitário.
Superavitário. Que hoje era, vou dar um exemplo bem claro, hoje era para o Araripref ter mais de 50 milhões em caixa. Com esses 30 que o município deve...
20.
30. 30. 30 milhões.
Ficaria 20, então, no caso.
É, 30 milhões. Mas tem a aplicação, a correção. Ah, certo. Eu vou citar um exemplo. O município de Granite, de Santa Cruz, ele, João Dias, e Valmir Simeão, e senhores e senhoras ouvintes, eles pagam a folha dos pensionistas e aposentados com a renda da aplicação que é feita com o capital do Araripreve. E hoje a situação do município de Araripina é preocupante. É preocupante por quê? Porque nós temos uma receita que beira 1 milhão e temos uma despesa que beira 1 milhão e 300. Ou seja, ele é deficitário em 300 mil reais por mês.
Foi o que eu questionei aqui, o presidente. Todo mês o prefeito tem que tirar...
330 mil
valores. Uma secretaria para cobrir.
Tirar 330 de calçamento, tirar 330 de medicamento, tirar 330 de exames, tirar 330 de esgoto, tirar 330 de estrada, para honrar com os aposentados e pensionistas que trabalharam a vida toda por Araripina e que cumpriram a sua obrigação. Eles pagaram mensalmente os seus 11%. Então, Roberto, iniciando o debate, eu quero aqui facultar, né, deixar você, volta a palavra, para o nosso vereador João Dias.
Sim, para participar também do nosso debate. Vereador, a situação aí já foi explicada como é que está, né? Então, qual é a solução para a gente resolver esse problema, né?
Veja só, senhores ouvintes, realmente é preocupante, da mesma forma que o presidente tem essa preocupação, a gente também tem. Como vereador da cidade, como representante do Poder Legislativo também. E foi muito bem explicado aqui pelo senhor Valmir Simeão a situação que vem se arrastando há muitos anos. Eu tive a honra de participar da época que a prefeitura aderiu para o Araripreve e a Câmara de Vereadores, na qual eu era presidente, fui eu que...
Foi na época de Fernando Henrique, presidente,
O acordo e assinei também juntamente com o ex-prefeito Valdeir Batista.
E o prefeito, o seu Valdeir.
É, exatamente. E daí para cá vem nessa bola de neve, como bem falou aqui o presidente Vilaço. Os prefeitos não levaram muito a sério, quando passavam os apertos, né? Não podiam honrar a questão do Araripreve, não honrava os recursos, como bem falou, ainda hoje, da forma que o presidente falou aí, não é suficiente para o que arrecada para pagar os aposentados. Então é um problema que tem que ser analisado. Eu acho que a solução é uma reforma, como vai fazer o governo federal da reforma da Previdência, que é uma necessidade, como vai fazer o governo do Estado a reforma da Previdência do Estado, e vem para os municípios. Eu andei estudando um pouco essa questão e o próprio Tribunal de Contas considera que é uma bomba relógio que o governo federal jogou para o município esses fundos de
previdência. Eu me lembro,
é uma bomba relógio na mão dos municípios.
Eu me lembro que na época o presidente Temer queria fazer a nível nacional, que aí incluiria os estados e também os municípios, mas o Congresso não quis, né? Os deputados e senadores não quiseram. Aí o que foi que ele fez? Jogou para os municípios, exatamente isso que você está dizendo.
É, na realidade, os municípios pegaram uma bronca, né? E tem que serem... achar saída, né, para não prejudicar os aposentados no futuro. E a gente, enquanto vereador, o que a gente puder fazer, a gente está lá na Câmara à disposição, não só o vereador João Dias, mas como a bancada de oposição e creio que todos os vereadores, para contribuir. Se o senhor prefeito precisar de mandar projetos para a Câmara, nós estamos lá para discutir
da reforma da Previdência.
Ajudar a fazer da forma que for necessário para que os aposentados no futuro têm a sua garantia de sua aposentadoria.
É, lá em São Paulo, Evilásio, foi aprovada a reforma da Previdência já no final do ano, agora em dezembro. E aí o que aconteceu? Aumentou a contribuição dos servidores de 11% para 14%. Quer dizer, então quem vai pagar o pato, quem vai pagar a conta
é o servidor.
É isso mesmo,
Na realidade, não foi. O prefeito mandou o projeto para a Câmara de São Paulo. Você vê, a capital, a maior capital do país é São Paulo. E lá está com um sério problema. E o prefeito mandou para a Câmara e não foi aprovado.
Foi
não.
Aprovado.
Já foi?
Foi aprovado.
Já foi aprovado, né?
Teve cacete que só aguenta, mas
foi aprovado, né? Para ser aprovado. De 11 para 14. Né?
Exatamente. Mas aí também teria a solução, que é, Vilásio, subir também a contribuição do patrão, no caso aqui a prefeitura.
É, mas minha preocupação é justamente essa, Roberto. Eu sempre tenho alertado aos servidores que estão hoje na ativa, que recebem o seu salário do município, que ainda não dependem do Arariprev, eu sempre estou dizendo a eles, olha, vocês estão achando que vocês não têm nada a ver com essa confusão? Vocês é quem tem mais a ver, porque essa confusão vai refletir mais fortemente lá na frente. Se ela não for ajustada agora, a questão do Arariprev, ela vai estourar com mais força e, quem sabe, até de forma incontornável, lá na frente, daqui a 5, 6, 10, 15 anos.
Se a reforma não for feita, né?
Que vai atingir fortemente os atuais servidores que estão mensalmente contribuindo. O aumento da alíquota patronal, Roberto Gonçalves, deixa eu só te explicar uma coisa.
Alíquota, eu falei contribuição patronal.
Não, mas está a mesma coisa, é a mesma coisa. Vê só, hoje o município tira de recurso próprio, tira do que poderia ser investido em reforma de escolas, em conserto de calçamentos, enfim, que o município poderia usar para fazer obras ou gastar com a população, está tirando mensalmente R$ 330 mil. Mensalmente, né, para poder complementar a folha dos servidores.
E se nada for feito, pode aumentar esse valor?
Não, aí eu já vou lhe dizer, não é se nada for feito, não. É do jeito que vai. Há uma previsão, um estudo do pessoal que dá assessoria ao Arariprev, que nesses dois próximos anos, esse repasse do município para poder complementar a folha vai sair de 330 para quase R$ 700 mil.
Aí inviabiliza,
então,
né?
Você praticamente inviabiliza o município. O município, como eu disse no início, é um município grande, porque eu acho Araripina um município grande, com problemas muito básicos, característicos de um município pequeno. Que Araripina hoje tem parcelamento de problemas, parcelamento da Previdência do Regime Geral, parcelamento de dívida de convênios que foram recebidos há vários e vários anos atrás, não foi prestado contas, parcelamentos de N natureza. Então, Araripina não suporta tanta carga, não é? E quem vai pagar isso? Quem vai pagar isso são os munícipes araripinenses, é o morador da serra, é o morador do sertão, é o morador do bairro. É aquele morador que mais precisa da presença do poder público. O morador que precisa de uma rua pavimentada, que precisa do combate à muriçoca, que precisa do conceito da estrada, que precisa do exame, que precisa do medicamento no posto. Porque se o município começar a tirar todo o dinheiro para pagar parcelamento de 15, 20 anos atrás, para pagar dívida de 15, 20 anos atrás, a gente está corrigindo o que foi feito errado lá atrás e está deixando o presente descoberto. Então, essa é a minha grande preocupação com Araripina. Araripina não pode pagar por o erro de alguns que passaram e não fizeram o dever de casa bem feito. Nós temos um município com muita vocação para crescer, um dos municípios mais acolhedores do estado de Pernambuco, um dos municípios com mais perspectiva para crescimento, uma das cidades mais bonitas, do povo mais bonito, tendo um problema tão básico, João Dias, como é esse de gestão.
De cidade pequena, como você disse, né? Bom, seu Valmir, a oposição aí, no caso, João Dias aí, ele foi bem claro que se o Executivo enviar um projeto para o Legislativo para fazer uma reforma, para pelo menos amenizar ou resolver esse problema aí por daqui a 10 anos, para fazer outra reforma que sempre vai evoluindo, né? Então, essa reforma já seria já uma boa solução para o presente, né?
Perfeitamente, Roberto. Veja só, o que eu falei anteriormente é que já está em andamento, fechado praticamente, no nosso jurídico em Recife, todo débito passado, débito antigo, que monta em 30 bilhões de reais e que será parcelado em 200 meses, está entendendo? Que vai dar 150 mil reais, né? Aproximadamente por mês. Quando nós fizermos isso, que será daqui para o final deste mês ainda, ou na primeira semana de fevereiro, então o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, está com a coragem de enfrentar e autorizou o parcelamento. O Arariprev deixa de ser esse monstrengo, deixa de ser esse vilão do município para com a sociedade e volta a ser um instituto como o Crato Prev, que tem 90 milhões na conta. Agora, eu pediria aos representantes do Poder Legislativo aqui, na pessoa de João Dias e Evilásio, que cobrasse todo dia, se for, estou falando todo dia, força de expressão, mas periodicamente passa lá no Arariprev e vê, procura como é que está, que nós estamos abertos, estamos com as portas abertas, estamos com a contabilidade aberta, estamos com a boa vontade para fazer uma gestão condizente à realidade.
Muito bem, são 8 horas e 28 minutos, nós vamos para o primeiro bloco, né? Primeiro e único bloco de comerciais da Rádio Araria FM, e na volta a gente já conversando com os nossos convidados. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Agora 8h29, intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Na Econis, as mochilas mais iradas e super fofas estão me esperando para deixar as aulas muito mais divertidas. Tem LOL, Vingadores, Lilica, Repelica, Mini e muito mais. Volta às aulas Econis, deixe seu filho na moda e ainda paguem até 10 vezes no crediário. Lojas Econis, sua loja de moda.
Chegou em Araripina a primeira loja de produtos hospitalares com estrutura e entrega rápida. MedMais, do Grupo Lazac. Na MedMais, você encontra produtos ortopédicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais, entre outros, com os melhores preços. Venha conhecer a MedMais, localizada na Avenida José Barreto de Alencar, número 285, Centro, Araripina, Rua do Hospital Santa Maria, em frente à Panificadora São José. Telefone 87 99194-3547. MedMais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe. Chegou em Araripina a primeira loja de produtos hospitalares com estrutura e entrega rápida. MedMais, do Grupo Lazaki. Na MedMais, você encontra produtos ortopédicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais, entre outros, com os melhores preços. Venha conhecer a MedMais, localizada na Avenida José Barreto de Alencar, número 285, Centro, Araripina, Rua do Hospital Santa Maria, em frente à Panificadora São José. Telefone 87 99194-3547. MedMais, do Grupo Lazaki, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Unicuri, na Rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na Rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
Foi prorrogado. Você pediu e a promoção que você esperava agora vai até sábado.
Todo mundo vai aproveitar os preços lá embaixo da maior promoção do ano. Mega Saltão de Balanço Paraíba. Oferta em todos os setores da loja, em móveis e eletro domésticos, com preços lá embaixo. O Mega Saldão de Balanço Paraíba foi prorrogado e vai até sábado. Venha aproveitar as ofertas em todos os setores de móveis e eletrodomésticos no Paraíba. O Mega Saldão de Balanço Paraíba vai te surpreender.
E já pensou em abrir um sorriso sem medo e o dente brilhando? O sorriso no rosto abre a porta e você vai entrando. E o que é que você tá esperando?
Sorrisos e satisfação estão sempre juntos. Então venha sorrir com a gente na Rua José Barreto Alencar 201, no centro de Araripina. Fone DDD 87-3873-4448. Faça como um safadão e entre para o time de sorriso campeão.
Acorde, o seu sorriso tá sempre brilhando.
Paf Vida e Funerária Frei Damião. As maiores empresas de assistência familiar do Araripe. Conta com profissionais qualificados, o maior número de parcerias com clínicas, laboratórios, óticas e farmácias de toda a região. Trabalhamos com empréstimos de materiais como cadeira de rodas e de banho, muletas, bengalas e outros. Paf Vida. Paf Vida. Muito mais que um plano. Uma empresa amiga. Em Araripina, telefone
1873-3069.
Paf Vida. Um plano que vale por muitos.
Você que tem a saúde como seu maior patrimônio e que sente problemas de coluna, dores nas costas, cansaço, cãibras, insônia, má circulação sanguínea, entre outros sintomas, apresentamos a você o aparelho magnético MagPlus, um colchão com tecnologia avançada que atua no tratamento e prevenção destes sintomas. Você, homem do campo ou da cidade, ligue agora mesmo e solicite uma demonstração sem compromisso. Temos planos diferenciados para aposentados e pensionistas. Ligue 87-3873-1221. WhatsApp 87-99910-5113. Use MagPlus e tenha um sono reparador. MagPlus, qualidade em benefício da saúde.
Todos pela UTI. Uma UTI para quem precisar. Participe desta importante campanha, ajudando na instalação deste equipamento de saúde, que salvará muitas vidas. O Hospital e Maternidade Santa Maria deu início às obras. E claro, estas não podem parar. Pelo bem de todos, pela saúde de todos. UTI Araripina. Faça você também parte.
Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves. Pronto, já de volta com o debate geral de número 31, aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM, há 28 anos na liderança. Hoje o tema do debate geral é o déficit no Arariprev. Qual é a solução, meu amigo? O que pode vir por aí? Bom, Oferecimento é da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí sempre aberta para você, sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544. Bom, vamos voltar já na segunda parte com o vereador João Dias. Bom, vereador, você já assinou falando como representante da oposição, você é o líder da oposição, já assinou que não terá dificuldade de ser aprovada uma reforma, porque o maior problema por aí, por exemplo, em São Paulo, é que a oposição não queria, não era a favor da reforma. Então aqui a oposição, como o senhor mesmo disse, é a favor de se fazer uma reforma, então está mais fácil de solucionar o problema, não é?
Na realidade a gente faz oposição, mas a gente não pode ser inimigo do governo.
E nem do povo.
E nem do povo.
Exatamente.
Se o governo necessitar de mandar projetos para a Câmara, que seja para o bem da cidade, a gente não pode levar isso como uma política. A gente precisa conversar, discutir e chegar a um consenso para ajudar o município. A oposição não pode se comportar apenas para opor ao governo, mas também tem o papel de ajudar. Então é assim que a gente pensa. Os vereadores de Araripina são vereadores conscientes, e isso, eu estou falando isso porque nós já votamos em vários projetos do governo Raimundo Pimentel. Quando o projeto vai, que é para beneficiar a população, para ajudar a gerir o município, nós estamos à disposição.
Eu vejo lá, que eu estou presente nas reuniões, eu vejo.
Então, é dessa forma que a gente atua, que os vereadores atuam e que a gente orienta os vereadores da bancada para atuar. E o Arariprev, todos nós temos preocupação, porque isso atinge todas as famílias de Araripina no futuro, está atingindo agora e pode atingir no futuro. E nós, que somos representantes do povo, somos responsáveis também para ajudar o Arariprev ter um futuro promissor para os nossos munícipes e para as pessoas que vão necessitar de se aposentar, que estão contribuindo, né, que estão fazendo a sua parte, que todo mês tira sua contribuição.
Olha, Vila,
os professores e zeladores, e todos os funcionários.
Servidores em geral, né?
Servidores em geral.
Um senhor aqui é chamado Evani, ele ligou lá de Trindade, está ouvindo o debate da gente, lá em Trindade também tem o mesmo problema, e ele fez o seguinte questionamento: se abrir concurso não ajudaria a resolver aí o problema?
É uma das alternativas, porque o comissionado e o contratado, ele não contribui para o regime próprio. Ele contribui para o regime privado. Todo servidor contratado, os 11% que é descontado dele, e os 14%...
Não vai para o Arariprev?
Não, vai para o governo federal, vai para o INSS, para o regime geral. O comissionado da mesma forma. Então, a única receita que vai para o Arariprev, para o regime próprio do município, ela mandar um abraço para Evane Landim. Isso foi Evane Landim, lá de Trindade. Quero mandar um abraço, meu amigo de futebol de salão, tempo de nossa adolescência, e contemporâneo aí, colega de aula, enfim, foi criança e jovem aí junto comigo. A única questão de gerar receita para os regimes próprios é através de aumentar o número dos seus servidores efetivos. À medida que vai se aposentando as pessoas, aquela peça tem que ser reposta, porque deixa de ter um contribuinte para ter um consumidor. Que a pessoa, quando sai do ativo para o inativo, ele deixa de contribuir e passa a receber. Eu quero aqui parabenizar a postura do vereador João Dias, estender esses parabéns a toda a bancada de
oposição. A minha próxima pergunta seria essa, justamente o posicionamento da oposição.
Muito louvável, a gente tem que envolver o CIMA, que é o principal interessado, o Sindicato dos Servidores Públicos do município. Isso é um problema que eu venho sempre cobrando a eles, que olhe, a gente tem a questão dos reajustes, a gente tem várias questões dos servidores que são muito simpáticas à pauta, que são muito simpáticas levantar esse debate, mas o grande problema do servidor público do município de Araripina é o Arariprev. Então a gente tem que chamar o CIMA, tem que envolver o CIMA nesse debate, ouvir a proposta deles, saber, né, João, qual a disponibilidade deles de avançar nesse debate e procurar resolver essa questão do Araripreva, de dar uma segurança para quem está e para quem vai entrar. Porque eu conheço vários e vários servidores que já estão com tempo e com idade para irem se aposentar e não vão, porque não sente segurança. Não sente segurança na forma que está. É importante envolver o CIMA, envolver a Câmara, as duas bancadas, a Prefeitura, né, chamar para o debate e procurar uma alternativa. Porque as duas alternativas que tem, uma já foi descartada, Roberto, que era a questão que eu tinha muita fé na questão dos precatórios. Os municípios no Brasil receberam a menor um dinheiro do antigo Fundef. E agora os municípios que entraram com ação para receberem esse dinheiro estão recebendo. E Araripina, acredito que nesses dois anos deve receber o seu, porque vai ser escrito na dívida ativa da União agora. Né? Então acredito que em 2020 pode receber. E eu já via uma luz nessa questão dos precatórios. Já tinha falado até com o prefeito achou uma alternativa interessante de você pegar um montante daquele precatório, porque a Araripina está para ser contemplada de 70 milhões. 70 milhões. Então, eu conversando com o prefeito disse, rapaz, é uma boa ideia. Né? Vamos pegar e vamos dar um suporte ao Araripreva, vamos calcificar as contas do Araripreva, vamos colocar esse dinheiro lá, uma parte desse dinheiro, honrar o débito que o município tem com eles, usando esse dinheiro, e ele vai passar a ter uma renda também pela aplicação desse
dinheiro. Pela aplicação, né?
Porque... de dinheiro. Mas o TCU se posicionando de uma forma muito infeliz, que eu acho que foi uma forma muito infeliz, que diz que esses 70 milhões só pode ser gasto com construção de escola, com reforma de escola, com a manutenção da educação. Você não pode dar salário, você não pode pagar contas existentes do município, inclusive da própria educação, porque muito desse dinheiro que deixou de ir para o Araripreva, João Dias e Valmir, é do salário dos professores, é da parte patronal dos professores, que foram descontadas e que não foram repassadas para o Araripreva. E eu discordo aqui de Valmir, Valmir sabe que eu tenho muito respeito e admiração, quando ele disse que os 150 mil do parcelamento ia resolver o problema do Araripreva e o Araripreva ia deixar de ser o patinho feio de Araripina. Eu não acredito que resolva, porque o prefeito tem que passar mensalmente 330 mil hoje. Se ele passar essa questão, se ele parcelar, que é louvável a atitude e a iniciativa do prefeito de encarar esse débito de 20 anos para cá e assumir essa responsabilidade de passar 150 mil por mês, é louvável, mas esses 50 mil esses 150 mil por mês, ele não vai dar uma segurança ao Araripreva. Como nós também sabemos que a condição financeira que o município de Araripina se encontra, o prefeito não tinha como dar um suporte maior, que eu já estou achando ele muito corajoso pegar um compromisso desse de 200 meses. Pensa numa prestaçãozinha salgada de 150 mil por mês. Então o Araripreva é um problema grave do município de Araripina. Não é só dos servidores, porque a lei é clara. Se o fundo não tiver recursos para pagar o seu servidor, o gestor é obrigado a complementar. Então, hoje está 330, já está fazendo muita falta. Esses 330, a gente poderia estar fazendo obras na Bela Vista, na Vila Santa Maria, nos distritos, nos 5 distritos da gente, que cresceram muito, né, João Dias? Graças a Deus. Estão muito carentes de infraestrutura. A gente poderia estar usando esses 330 no combate da muriçoca. Enfim, esses 330 poderiam estar sendo voltados para ações do município. Está indo para tapar buraco que foi feito nos últimos 20 anos em Araripina para pagar salário de quem trabalhou a vida toda e mensalmente tirava o dele e botava ali para quando se aposentar ter direito a ter uma segurança e dizer, ufa, eu trabalhei a vida toda, eu contribuí a vida toda, agora eu vou poder descansar, vou poder passear e vou ter a segurança que no final do mês eu vou no banco, meu dinheiro está lá para eu comprar minha medicação, para eu fazer minha feira. E essas pessoas são surpreendidas em saber que o dinheiro que foi descontado do salário deles há 30 anos não está lá. Né? Todo mês é um Deus nos acuda para pagar o salário.
E é justamente esse déficit aí de 30 milhões.
De 30 milhões, Roberto. Então, eu sempre levantei essa bandeira, estou pronto para debater. Já senti de João Dias e dos outros vereadores que não vai ter a tonalidade política nesse debate, porque é um problema sério. Hoje os meninos são oposição. Deus ajude que demore mais 20 ou 30 anos na oposição.
Aí, né, João?
Brincadeira, João. Você sabe que eu desejo isso, mas eu estou brincando. Né? Mas é o município. É o município. Araripina não pode ver municípios menores do que ele ou com o porte dele indo embora na disparada, na qualidade de gestão, na qualidade da infraestrutura.
E a gente ficando para trás, né?
E a gente ficando para trás.
Ô, seu Valmir, vai ter agora em 2019, se eu não me engano, aí um grande grupo de servidores que vai se aposentar. Esse grupo vai se aposentar da época ainda de doutora Dionéia, né? Então, tem que ter aí mais atenção ainda para esse déficit não aumentar, né?
Exatamente. Nós temos uma previsão de 172 novos aposentados no decorrer de 2019, que culmina com o governo da doutora Dionéia, né? Ou seja, esse pessoal termina seu tempo agora em 2019 e que terá direito plenamente ao seu requisito de aposentado junto ao Arariprev.
Será mais ou menos aí mais uns 30 mil por mês, né?
Aproximadamente. Veja só, nós todo mês temos um acréscimo de...
300 mil.
Nós temos todo mês um acréscimo de...
Que aí é onde você falou, desculpe, que pode subir para 700 mil, né? Exatamente.
Nós temos um acréscimo de todo mês, temos um acréscimo de aproximadamente 20, 10, 15 mil reais, porque nós temos todos... A gente, quando recebeu o Arariprev, estava retido 50 pedidos de aposentadoria. Estava retido 50 pedidos lá. Não sei porquê, mas estava retido. Nós fomos administrar o que estava retido e continuamos recebendo os próximos solicitantes. E todo mês, a gente tem um acréscimo na folha de pagamento do Arariprev de aproximadamente 10%, 15%, 20%, ou seja, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Por exemplo, no mês de dezembro, próximo passado, que a gente pagou agora o último, nós pagamos 17 aposentados, que somou R$ 63.214,00 ainda de dezembro de 2016. Ok? Quer dizer, liquidamos toda a fatura que tinha em aberto a curto prazo. Porém, ficamos sem capital. Hoje nós não temos capital, como bem disse Evilásio, como bem me disse João Dias. É uma preocupação da sociedade para com o Arariprev e também do Arariprev para com a sociedade, porque a gente está querendo fazer o melhor. E eu não quero jogar flores em quem não precisa de flores. Eu também não sou de jogar flores. Mas o prefeito de Araripina, no momento, Raimundo Pimentel, tem sido super corajoso, super competente nessa rubrica, de que está chamando para ele essa conta de 30 milhões de reais, e se Deus quiser, se a gente continuar com a boa vontade da Câmara de Vereadores de Araripina e consolidar o parcelamento, está entendendo? Raimundo Pimentel não ia ser irresponsável de mandar fazer o parcelamento, ir ao cartório, registrar o parcelamento e não honrar. Está entendendo? É por isso que eu digo que a gente vai ter condições de tocar. O vereador Renato Matheus disse que não acredita, mas se o prefeito está...
É que não seria a solução final.
Não, a solução final é você ou concurso ou você é fazer uma modificação, né, na alíquota.
Exatamente.
Na alíquota, né? E também fazer um concurso público, que eu acredito que o prefeito, não sei, eu não falei com ele sobre esse respeito, mas acredito que sim.
Aí teria que passar pela Câmara também um concurso, né?
Tudo passa pela Câmara. É. A Câmara é o, como se diz a história, é o fiscal do município em todas as suas áreas. O prefeito tem a sua autonomia, como a Câmara tem a sua autonomia, mas a Câmara ela é abrangente em todos, quase todos os seus segmentos.
Muito bem. João Dias, o que nós estamos aqui debatendo é muito importante, a população está ficando ciente do problema, e o melhor ainda, viu também, Avilás, seu Valmir, João Dias, o melhor é que, se for feita aí realmente essa reforma, né, essa reformulação, para que esse déficit do horário prévio diminua ou acabe, é que o próximo prefeito, seja lá ele quem for, é que vai ser beneficiado juntamente com a população, né?
É, o que tem que ser feito é fazer o que eu vejo que precisa de ser feito é a reforma e também o concurso, porque é preciso colocar mais gente para contribuir, né, para contribuir, para fortalecer. Aí você pode diminuir comissionado, você pode diminuir contratado e fazer concurso para que o Araripreve receba mais contribuição,
fazer uma
reforma também. Então são duas vertentes que eu vejo que é necessário para fortalecer o Araripreve, né? São essas duas.
A oposição também, então, apoiaria, né, no caso de um concurso público?
Na realidade, se for uma necessidade, é preciso que se apoie, sim. É necessário que se apoie. Eu, particularmente, eu não sou contra concurso. A gente sabe que existe os problemas da folha, mas o prefeito precisa administrar isso, né, essa questão de equiparar a folha. E isso se faz também reduzindo comissionado e contrato, né? Então, inclusive o Tribunal de Contas recomenda que os municípios façam um concurso e diminua essa questão de comissionado e contratado. E isso ajuda porque contribui para a Previdência e evita que lá na frente os nossos aposentados tenham o seu direito resguardado.
É, Vilas? O que é que o senhor tem aí a falar já na reta final do programa aí, depois de tudo que a gente já debateu aqui?
O que eu vou dizer aqui é o que todo mundo sabe. Dinheiro não mina. Né? Dinheiro não mina e não aparece na conta de ninguém por acaso. Quando aparece tem alguma coisa errada.
Se tiver um erro, né?
É. Né? Então o que precisa na conta do Araripreve é dinheiro. Quais as formas de fazer com que o Araripreve deixe de ser o patinho feio, né? E volte a ser uma instituição, porque pouco sabe, mas o Araripreve é independente da prefeitura, é um órgão independente da prefeitura, né? Que ele caminhe com suas próprias pernas. A questão do concurso é uma alternativa, aí vai caber o prefeito a analisar se ainda a Araripina está impedida de realizar concurso público pelo gasto de índice de pessoal. Na Araripina, só com funcionário efetivo, a receita de 2017 comprometeu 49% da receita.
Tá, só com funcionário,
o limite é 51, né?
51
é alerta, 54 o limite, 51 limite prudencial, né, que alerta, e 54, né, estoura. Então tem que ver como é que está essa questão do índice. A questão da alíquota é uma alternativa, mas aí é como diz, a gente está aqui preocupado com o futuro dos servidores, né, João Dias? Então precisa os servidores também dizer se concordam modificar nessa alíquota, porque para brigar com ninguém eu não vou entrar querendo ajeitar a vida de ninguém se as pessoas quererem. Se os servidores acharem que é necessário reajustar tanto a alíquota do servidor como a patronal. Vamos para o debate, vamos sentar, vamos ver o que é necessário. A gente está lá aberto para discutir um modelo que seja viável, que mantenha o Araripreve com condições de pagar quem já está e de receber quem vai vir no futuro. Porque ninguém tem condições de trabalhar no ativo infinitamente.
Né?
Infinitamente.
Agora o problema, Vilas, João Dias, seu Valmir, é porque eu não sei não, eu acho que eles não vão aceitar,
meu
não.
Amigo,
aumentar de 11 para 14, não.
O bolso é a parte que tem mais neurônio do ser humano.
Mais
é a parte mais sensível. Eu estou dizendo aqui uma alternativa, isso não é matéria do legislativo propor. Cabe ao CIMA, cabe a você que está com 2 ou 3 anos de efetivo no município, de 8 a 10, é você dizer, rapaz, já está essa confusão hoje. Está essa confusão danada hoje. E é como o Valmir diz, a cada mês aumentando. Né?
Mas vem então, entrar mais 172 agora aposentados.
Como é que vai estar em meu tempo? Então você que está em casa achando que vai aparecer algum mágico que vai botar dinheiro na conta do Araripreva, algum ganhador da cena que não tem o que fazer com dinheiro, esqueça. Não tem milagre, não tem mistério. O dinheiro que vai entrar na conta do Araripreva é único e exclusivamente aquele que é os 11% descontado do salário do servidor e os 14% pago pelo município. Então, o único dinheiro que entra é esse. O governo federal não transfere dinheiro.
Esse que você falou do precatório é talvez.
Não, o Tribunal de Contas já vetou.
Já
proibiu. Outra que tem talvez, que o prefeito Raimundo Pimentel está despachando com o escritório de advocacia lá em Brasília, é a questão do Comprev. O que é o Comprev, Roberto Gonçalves? É mais um furto que Fernando Henrique fez com os municípios. Eu vou dar um exemplo. Você, antes de 97, que foi quando o Fernando Henrique estimulou as prefeituras a adotarem o regime próprio para tirar todo mundo do regime geral, ou seja, tirar da responsabilidade do governo federal o pagamento dos servidores municipais e estaduais, você tinha trabalhado aqui 20 anos contribuindo para o regime geral. Aí, em 97, foi adotado o regime próprio. Aí você contribuiu 20 anos para o regime geral, e em 97 foi criado o regime próprio, e você, em 99, já se aposentou. Aí você passou 2 anos só contribuindo para o regime próprio, e quando você se aposentou, você recebe 100% pelo regime próprio. Aquele que você destinou do seu salário para o regime geral ficou lá. A isso foi dado o nome de Comprev, né? Desde da época de Lula, João Dias, que a gente já visualizava esse problema.
Lula prefeito, né?
De Lula prefeito, que a gente já visualizava esse problema. Eu tive um contato com alguns escritórios de advocacia em Brasília, e o município de Araripina entrou com essa ação. O prefeito Raimundo Pimentel fez 2 viagens a Brasília para o escritório para cobrar agilidade, mas é uma briga do município contra a União. Araripina tem lá mais de 22 milhões de todos os servidores que contribuíram a vida toda.
Era no regime geral.
No regime geral. Desde a fundação do município de Araripina, que foi criado o sistema de aposentadoria no Brasil, que começaram os servidores a contribuir para o regime geral até 1997, todos os servidores contribuíam para o regime geral. Aí, servidor contribuiu 20 anos para o regime geral, 2, outros 5, outros 7, outros 8.
É quando se aposentou.
Para o regime próprio, quando se aposentaram, o que eles deram para o regime geral ficou lá.
Estou entendendo.
Ficou lá. E eles passaram a receber 100% do município. Então, a questão do regime próprio do município já entrou deficitário, já entrou levando de 2 a 0. Né? Já entrou levando de 2 a 0. Já era uma conta que já estava clara que não ia fechar. Né?
Bom, são 8 horas e 59 minutos. Só temos 1 minuto agora para as despedidas. Foi muito bom conversar com o senhor, seu Valmir. Muito obrigado.
Obrigado, eu digo eu, porque fui bem recebido. Obrigado também à oposição. representado aqui por João Dias, e a situação por Evilásio Mateus. E o Araripreto está lá de portas abertas, está lá tranquilo, e estamos tentando viabilizar e não decepcionar a sociedade. Penso eu que o prefeito, novamente falando de Raimundo Pimentel, está com a coragem necessária para dirimir todos os problemas do Araripreto. Se ele não fizer isso aí, dificilmente outro gestor daqui 5 ou 10 anos tenha a garra e o peito de pelo menos ver como é que está essa situação. Agradeço a você, doutor Roberto, agradeço a compreensão da oposição, e a minha situação é capitaneada aqui pelo grande Evilásio Mateus, e dizer que não temos nada a reclamar, e sim a pedir para que alguém possa ajudar o Araripreto.
Muito bem, João Dias, eu agradeço pela sua presença, né, da sua disponibilidade de vir aqui debater conosco, apontar os problemas e também as soluções. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
E você saiu muito elogiado daqui, está vendo aí.
E queria, Roberto Gonçalves, parabenizar você por estar fazendo esse debate com as duas bancadas de oposição em situação, e fazer uma crítica às outras rádios que não aceitam, nós que somos vereadores de oposição, discutir a nossa cidade, os problemas do nosso município. As outras rádios estão fechadas para nós da oposição. Nós se sentimos amordaçados da maioria da imprensa de Araripina, porque nós não estamos podendo falar nas rádios de Araripina para debater e discutir os problemas da cidade. E o seu programa abriu esse leque aqui, e eu parabenizo e agradeço. Quero dizer que a oposição está pronta para contribuir com a nossa cidade, para ajudar o Araripreto naquilo que for necessário. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Evilásio, muito obrigado, amigo.
Obrigado você, Roberto. Obrigado a todos os ouvintes pela audiência. Obrigado à direção da rádio, Daniela, doutor Valdeir, toda a equipe da Rádio Araria FM pela oportunidade. E dizer aqui, Roberto, que uma coisa que eu fiquei tranquilo foi quando eu vinha para cá, eu pedi a Valmir qual era o débito da atual gestão com Araripreto. E graças a Deus ele disse que a contribuição de 1º de janeiro de 2017 a 1º de janeiro de 2019 da gestão do Raimundo Pimentel está paga 100%. Raimundo Pimentel não deve um centavo de sua gestão, nem da do servidor, nem da do patronal. A gente fica muito aliviado com isso, e essa disposição dele fazer esse parcelamento. Então, Valmir, vocês estão de parabéns, mas vamos avançar para tentar tornar o Araripreto o patinho bonito, como você disse. Um abraço a todos.
Acabou o debate geral deste sábado, dia 12 de janeiro. Próximo sábado estaremos de volta debatendo os assuntos importantes aqui da nossa comunidade. Hoje à noite tem futebol, tem mais uma transmissão pela equipe Show de Bola da Rádio Arari FM, a Copa Arari, Betis Bola de Futsal. Hoje tem rodada lá na quadra poliesportiva do SESI. Nós estaremos aqui no Batente. 9:03, vem aí Eric Lima, o Gatão da Arari, o Supermanhã Especial do sábado. Um bom dia a todos.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves. Arari FM.